boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, o podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou o Guilherme Buchala, falo diretamente da Moca, para comentar o que acontece com os sotaques das novelas. Já aviso que eu não vou falar apenas de alguns exemplos de sotaques, digamos, duvidosos, nas nossas amadas novelas. Já digo que o assunto é polêmico. E, se tiverem alguma sugestão de tema para os nossos drops ou para que falemos de uma novela específica, basta entrar em contato com a gente no Twitter ou no Instagram no @novelacast. Tudo junto. Roda a vinheta.
Se alguém vai morrer aqui é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valor e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Maria Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos para todos os tipos, para todos os bolsos. Se não puderem ajudar, não tem problema nenhum, é só dar aquele famoso RT do amor e divulgar esse nosso projeto divertido do coração, que é o NovelaCast. Claro, tenho sempre de agradecer aos nossos já patronos, Gaspa, Júlio e Tellerman.
Muito ouro, inxalá!
Bora falar paulistano, tijucano e do sotaque pan-nordestino. Olha, começando aqui, já digo que eu não vou cobrir tudo, hein? Claro que não, mas só uns exemplos. Já posso começar aqui pelo sotaque da Márcia, da Drica Moraes, em Chocolate com Pimenta, que era uma caipira incrível. E vocês devem lembrar daquele bordão que nós até cobrimos no nosso episódio de bordões, o Eu Sou Chique, Ben, lembra? Era incrível o sotaque dela de caipira.
Porque eu sou chique, bem. Eu sou chique.
Eu tenho um probleminha que eu sou uma pessoa muito chique.
Já outros caipiras, tipo o Ricardo do Bruno Galhaço em Sim a Moça, já tava um pouco mais difícil, mas ele tentou. Ele tentou.
Eu quero falar com o Barão, capitão. Vai chamar o Barão? O Barão tá viajando.
Se ele está viajando, eu quero falar com a baronesa.
Falando em caipirice, vamos pensar na Grazi Massaferra. A Grazi Massaferra, por exemplo, que tinha aquele sotaque do Paraná, que todo mundo adorava, né? Que ela falava porta, tudo, que era super encantador, que todo mundo ficou apaixonado, e que ela até usou em alguns trabalhos. Quando ela foi fazer O Negócio da China, que ela era a Lívia, ela conseguiu super transformar em um sotaque carioca. E foi bem, foi super bem. Acho que ajuda também morar no Rio de Janeiro, não é? Aí a gente tem aquele... é quase uma imersão cultural. Já a Letícia Spiller, que é super carioquíssima, quando ela foi fazer a Marilda do Sétimo Guardião... ela foi fazer um sotaque de caipira, mas era uma coisa muito esquisita. Por quê? O Sétimo Guardião, eu não sei se vocês se lembram, mas ela é uma novela ambientada em Cerro Azul. Cerro Azul é uma cidade fictícia daquele mundo maravilhoso do realismo fantástico. É bem pertinho de Greenville, por exemplo, né? Aquela cidade da Indomada, que aliás nós vamos falar daqui a pouquinho. E Greenville era pertinho de Cerro Azul e todo mundo sabe que é no Nordeste do Brasil. E por algum motivo a Letícia Spiller resolveu ter um sotaque de caipira. E ela era a única naquela cidade que tinha um sotaque de caipira e ela se dedicou bastante, mas divide gostos, aquele sotaque que ela fez.
Eu só quero você de volta, Cicinho. Tudo que eu preciso é que a nossa vida volte a ser como era antes. Se você foi castigado por essa irmandade, se eles existem mesmo, então pede perdão pra eles.
Bom, e pra falar, agora a gente já mudando pro Nordeste, né, já que Cerro Azul seria lá no Nordeste, vocês devem se lembrar, principalmente os nossos ouvintes nordestinos devem se lembrar dos famosos sotaques nordestinos maravilhosos, só que não, que a gente encontra nas nossas novelas, não é? Que é o que eu chamo de pan-nordestino, que eles misturaram um monte de sotaques nordestinos com clichês e com estereótipos de expressões, etc., que o pessoal no sudeste acha que o pessoal no nordeste fala, e botaram lá, né? Inclusive tem um vídeo maravilhoso do Porta dos Fundos chamado Sudestino, precisam assistir, porque tem muito a ver com isso, eu acho. E, bom, ó, por exemplo, todo mundo fala do mesmo jeito, entre muitas aspas, com vários oxentes, sempre com o T e o D interdental, né, o T e o D de manhã, né, e tem várias regiões do Nordeste onde não se fala assim, né. Sem contar vice, que eles também põem qualquer pessoa do Nordeste para eles, em qualquer estado, não importa, também falam vice. E tem gente que fala vice, claro. Tem gente que fala oxente, claro. Mas não é em todo canto, né? E lá não importa. Tá na Bahia? Fala assim. Tá no Sergipe? Fala assim. Tá no Maranhão? Fala assim. É uma loucura, né? Só a gente lembrar de Renascer, de Pedra sobre Pedra. E olha que eu amo essas novelas, hein? Mas, pô, veja bem. Já um caso que foi relativamente legal, que eles conseguiram, tentaram pelo menos fazer um belo de um esforço, e que todo o elenco tentou fazer um esforço, foi em O Segundo Sol. O Segundo Sol era uma novela que se passava em Salvador, né? E todo mundo tentou fazer um sotaque soteropolitano mesmo. Tentou. Por exemplo, a Luísa Reis, ótima atriz, mas ela tinha uma personagem, não sei se você se lembra, que era super, que era viciada em drogas e tudo mais. E toda vez que ela tava sob efeito de drogas, voltava o carioquês. Era impossível que ela segurasse o sotaque. Acho que bom lá mesmo, e corrijam aí, ouvintes baianos, ou pelo menos os que entendam muito bem de sotaque, muito melhor do que eu, corrijam-me, mas o que me parecia muito bem lá era o Chay Suede, maravilhoso, o Ícaro. Esse me parecia muito bom, fazendo sotaque soteropolitano. Depois quero ouvir a opinião de vocês.
Tudo certo?
Tudo certo?
Como é que você chama?
Meu nome é Rosa, tô indo nessa.
Meu nome é Ícaro.
Beleza.
Prazer.
Pô, prazerzaço mesmo.
Ainda falando de sotaque nordestino, eu precisava falar muito da Senhora do Destino, da Maria do Carmo, da Suzana Vieira, que era de matar, era muito ruim. Ela, bom, a Suzana Vieira, não sei se vocês sabem, apesar daquele super sotaque cariocão dela, ela é paulistana, tá? Ela é nascida em São Paulo. Mas eu não sei o que acontece, ela deve ter morado a vida toda no Rio de Janeiro, porque ela tem um sotaque muito forte. E o sotaque dela era muito ruim na Senhora do Destino, mas muito ruim. E, teoricamente, acho que ela vinha na novela, acho que ela vinha do Pernambuco. Nossa, mas tava mal, tava bem mal. E ela não foi só nessa novela, não, que a Suzana Vieira era bem inconsistente. Na próxima Vítima, que é uma das minhas novelas favoritas de toda a vida, que era uma novela que se passava em São Paulo, ela era a Ana. Ela tinha que fazer um sotaque bem da Moca, meu, sabe? Bem que as pessoas acham que as pessoas em São Paulo falam. Até falavam, tinha um pessoal numa época que lá na Lapa, Brás, Bixiga, Barra Funda, Moca ainda falava assim, mas há muito tempo que não se fala assim. Mas enfim, ela tava lá fazendo uma dona numa pizzeria e ela tinha que falar, meu, mas não me vai me falar as coisas, né? E ela tinha que fazer esse super sotaque, mas ela não conseguia segurar os chiados, os R's aspirados e falar porta, ela não conseguia. Ela tentava. Tinha umas cenas que ela tentava mesmo, mas escorregava o tempo todo, né? E ela já teve outras vezes, ela tentou ser paulistana, hein? Tipo, Amor à Vida, por exemplo, ela tinha que ser paulistana e era difícil, era bem difícil. Tadinha, Suzana Vieira. A gente não pode também ter sem paciência com os principiantes, não é mesmo? Pra quem tá começando.
Mas não seja por isso. Meia-meia, aproveita essa água sanitária, lava a calçada lá na frente da pizzeria. Aí vocês aí da cozinha, me faz um favor. Pega o seu pessoalzinho e leva lá pra baixo pra dar uma faxinada lá no depósito, tá bom? Daqui a pouco vocês voltam aqui. Você também, vai lá e ajuda eles.
Bom, Agora já indo pra região norte do país. Teve a Força do Querer, vocês lembram? Que era no Pará. Aí tinha a Isis Valverde, que era a Ritinha. Tinha o gato do Marcos Pigossi, que era o Zeca. Gente, tava mal, viu? Porque eles enfiaram égua, que é uma expressão que até é usada lá, égua em tudo, eles falavam égua em qualquer hora, né? E misturavam um monte de sotaque, botaram os oxentes no Pará. E, sabe, eles o Pará tem tanta expressão, tanta interjeição, muito mais tipo pai d'égua, pitu, toró, tem um monte de coisa legal. E eles foram lá, meteram uma égua e uns oxentes. Foi difícil. Eu lembro que o pessoal do Pará tava bem incomodado à época que a novela se passava, porque é tão pouca representação daquela região. E quando vão fazer uma representação daquela região, ainda fazem isso, essa bagunça. Enfim, outro lugar pouco representado em novelas, pelo menos, é o Paraná. A gente nunca vê coisa no Paraná, né? Aí teve uma novela que foi ambientada em Curitiba. E essa é das antigas, hein, gente? Essa é o Sonho Meu. Não sei se você se lembra. Sonho Meu. E era a Xuxa cantando com Otávio Augusto. Bom, deixa lá. Nossa, Otávio Augusto, denunciei a idade. Enfim, a novela era ambientada em Curitiba. Quem tinha sotaque de curitibano? Quem? Acertaram. Ninguém. Mas agora já mudando para uma coisa interessante também, outro tipo de sotaque, que a gente também pode falar a respeito, que é sotaque de gringo, né? A gente adora essas novelas que misturam as culturas e tudo mais. Vocês sabem, os ouvintes, que a gente adora Caminho das Índias, que a gente adora O Clone e tudo mais. Mas se a gente for pensar nos sotaques, analisar os sotaques, fica difícil, assim. Por exemplo, em Geração Brasil... Tinha a Isabelle Drummond e a Cláudia Abreu, que eram mãe e filha. Elas eram americanas. Mas elas tinham aquele sotaque mega caricato, assim. Falavam tudo enrolado. E ainda botavam umas expressões em inglês no meio. E muita gente achou muito forçado. Mas eu devo confessar que eu conheço gente que morou no Brasil por americana. Que morou por, sei lá, 15, 20 anos no Brasil e que fala perfeito português. Perfeito, com mais gíria até do que eu. Mas fala... É bem assim mesmo. Fala assim, eu hoje vou escutar o podcast do Guilherme porque é muito interessante. Sabe, coisas assim... Eu conheço mesmo, dá vergonha. Aí, mas assim, também não vou só meter o pau, né? Eu sei que as pessoas têm cada vez mais preocupação em fazer um sotaque legal e tudo mais, né? Tem até um caso, nas novelas geralmente eles tentam fazer uns workshops, até aulas com professores dos idiomas, né? Que eles vão tentar emular, né? E até, teve até um caso, né, Passione, por exemplo, que a novela era meio da região, os italianos dessa novela eram meio da região da Toscana, não sei o quê. Uma professora da Toscana veio dar da aula de sotaque pro pessoal, sabe?
Doutor, diz pra mim por que elas estão me tratando assim?
Basta! Basta! Tudo é finito! Capito? Tudo é finito! Tu não fala mais nada! Nula! Me faz esquifo. Nojo, sai. Nojo. É o que eu sinto por você.
Mesmo no Caminho das Índias, eles tiveram um monte de aula e tudo mais, assim, pra fazer uma... Pelo menos ter mais uma noção de como falar aquelas expressões. Porque sotaque também não dava, né? Ninguém que conhece um sotaque de indiano do norte... Né? Ia ser muito esquisito meter um sotaque de indiano e tudo mais. Então, o que eles acabaram fazendo é usar um monte de expressão chave, né? Então, firangue e baguanquelie e tudo mais, aqueles bordõezinhos que a gente adorava e adora até hoje, assim como fizeram no Clone também, né? Quem tentou fazer sotaque de árabe no Clone, por exemplo, o Antônio Calone, foi uma tragédia, parecia russo falando, não parecia árabe, enfim, marroquino. Mas, então, essa estratégia de usar as palavras-chave até que funcionava bem, né?
Tchau, que você se atrasa!
Ai, estou indo.
Papá!
Acompanha a sua irmã.
Tá do meio, papi. Tá do meio, mamadinho.
Olha, um exemplo bom, por exemplo, era o da Blanche de Verdades Secretas 2. Eu não sei se vocês ouviram o nosso episódio sobre Verdades Secretas 2. Mas é uma novela... difícil, de engolir. Tem muita coisa boa, assim, cenografia, fotografia, algumas coisinhas da história, atuação de algumas pessoas, tudo mais. Isso daí tá tudo legal, né? Muita gente linda. A trilha sonora era ótima, mas a novela é difícil. Enfim, não vamos falar disso agora. Eu queria falar do sotaque. Tem uma atriz, uma personagem lá, chamada Blanche, que era dona da Blanche Models. A Blanche é interpretada por uma portuguesa, chamada Maria de Medeiros. Mas o sotaque dela era incrível, de francês, assim, perfeito. Eu falei, nossa, que ótima, né? Puxa, como ela pode ser tão boa? Depois eu fui dar uma lida e ela estudou em Paris e fala um monte de idiomas. Quer dizer, faz sentido o sotaque dela ser tão bom assim, né? E falando em português... Ai, só uma curiosidade pra você, mais uma última curiosidade pra vocês aqui. Eu moro agora em Lisboa, né? Eu morava na Alemanha, agora moro em Lisboa. E eu tava lendo umas coisas aqui dos sites portugueses quando eu tava preparando a pauta desse pequeno Drops. E eu vi que os portugueses ficaram horrorizados com os sotaques daqui do Novo Mundo, da novela Novo Mundo. Eles até deram uma desculpa pro Caio Castro, que fazia o Dom Pedro I. Porque ele cresceu no Brasil, e aí o sotaque podia ser misturado mesmo, coisa meio portuguesa, meio brasileira, né? Mas o resto eles ficaram bem horrorizados. E, bom, como já diria o Essa de Queiroz, que era um português, né? Um autor português, vocês devem se lembrar dele, pelo menos da escola. Da mesma época que o Machado de Assis no Brasil, ele dizia que o português do Brasil tem açúcar e o português de Portugal tem vinho tinto e vinagre. Vocês concordam?
Essa de Áustria.
Meu casamento não passa de um acordo entre reinos, uma mera formalidade.
Pois esta mera formalidade está a cruzar os mares até o dia.
Por hoje é só, ouvinte, conta pra gente o que você achou desse drop sobre sotaques, comente de uns outros sotaques, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, estamos aqui para trocar ideias, pode discordar, pode concordar, pode sugerir outras coisas, tá? Eu imagino que as opiniões devem divergir bastante, ainda mais que eu não sou nenhum especialista no assunto, não é mesmo? Foi só um monte de pitaco que eu dei. Mas é isso, a gente se vê num próximo Drops ou num próximo episódio com meus queridos Thaís e Lucão. Um beijo, ouvinte, e até mais. Tchau!
Mais Alright Impossível.
Este programa foi editado por
Tapcast.
Edições e produções de podcast.